Bom, pessoal, não sei se o Cajé distribuiu, ele vai distribuir essa folha dos descendentes de Herodes o Grande, né? E isso aqui, até enquanto eu estava falando na semana passada, tem algumas Bíblias que já têm isso aqui, né? Pouco diferente do que eu fiz. Eu não fiz completa, obviamente, só fiz a respeito daqueles que são mencionados na Bíblia, que era o que interessava, né? E coloquei também os versículos onde aparece alguma coisa em relação às pessoas mencionadas aqui. Até o Felipe também colocou no site dele, né? Não sei se alguém não conhece, é genealogia bíblica e .com.br, né? Ele colocou a genealogia lá. Vale a pena conhecer esse site aí, sabe? Bastante, bastante útil. Já tem isso aqui lá também. Claro que aqui tem acrescentado algumas coisas a respeito das pessoas que aparecem. Mas isso aqui, basicamente, é aquilo que eu falei na semana passada, né? Nós estamos estudando o panorama histórico do Novo Testamento, né? E eu coloquei a semana passada alguma coisa sobre o Antigo Testamento, né? Convém a gente ter uma ideia do que está acontecendo, em que época da história aconteceu, para poder relacionar as coisas, né? Só recordando o Antigo Testamento, a história da formação do povo de Israel, nós dividimos na verdade, nove fases, né? A primeira seria dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Daí vem os filhos, José. A segunda, José vai para o Egito, né? A escravidão no Egito. A terceira fase vem Moisés e a libertação, o Êxodo. A quarta fase, sob Josué, a conquista da terra, né? Depois de Josué, na quinta fase, vem um período de anarquia, na verdade. Não existia rei, qualquer um fazia o que achava que era certo aos seus próprios olhos, né? E ficou um período de uma certa anarquia, em que vinha o juiz, libertava de uma nação, daí eles se afastavam de Deus, outra nação passava a dominá-los e assim por diante, né? E é importante, só chamando a atenção, a gente ter um pouco de conhecimento disso. Por exemplo, logo no comecinho do livro de Rute, vocês vão ver que está escrito que no tempo dos juízes, então vocês já vão encaixar que é nesse período, depois de feita a conquista da terra, de Jesus, antes do estabelecimento do reino. Então, tem essas cinco fases. Depois, a sexta fase seria o reino unido, todo Israel sob um rei só. E só existiram três reis do período do reino unido, que foram Saul, Davi e Salomão. Em 930, houve a divisão com um dos filhos de Salomão, Roboão, ficou com o reino do sul, Judá, que era basicamente Benjamim e Judá, a capital Jerusalém, e o Reino do Norte, com Jeroboão, ficaram as outras tribos, a capital era Samaria. Mais ou menos 2 séculos esses reinos conviveram. Às vezes estavam bem, às vezes até brigavam, né? Tinha o Reino do Norte e o Reino do Sul. Em 722, lembram? A divisão foi lá em 930. 2 séculos e pouquinho depois, 722, a Síria dominou o Reino do Norte, tomou Samaria e levou Israel para. Não levou, na verdade, para o exílio, espalhou, né? Espalhou. E em 586, vocês lembram, na verdade, houve três levas de deportação. 605, quando foi Daniel, depois 598, que foi Ezequiel. Em 586, se forem guardar algumas datas, vale a pena guardar 722, que a Síria levou, destruiu o Reino do Norte, e 586, que a Babilônia levou, tomou Jerusalém, destruiu o templo, aí a arca do Senhor foi perdida, eles conservavam bem a arca. Tudo indica que ela tinha sido perdida e nunca mais se fala na arca depois de 586, aí da destruição do templo. Aí ele levou quase todo mundo para Babilônia e deixou um pessoal ali, botou um governador, que era o Gemalias, foi assassinado, tudo isso aí. Isso é interessante, que eu citei para vocês que Jeremias, além das profecias, conta muita história. Vale a pena ler, tem bastante história ali, né? Inclusive, é bom chamar a atenção, como eu falei que o Daniel foi em 605 e o Ezequiel foi em 598, Jeremias não foi para a Babilônia, né? O próprio Nabucodonosor deu ordem para o comandante do exército falar: Jeremias, você fala para ele fazer o que ele quiser fazer. Se ele quiser ficar lá em Israel, ele fica. Se ele quiser vir aqui para a Babilônia, nós cuidamos dele. Porque ele estava com boa vontade em relação a Jeremias, né? Jeremias acabou demorando para decidir, o próprio comandante falou: então fica aí com o pessoal, ajuda. E ele ficou, né? Então, só para chamar a atenção que Jeremias não foi deportado. Daniel, Ezequiel sim, Jeremias não. Né? E depois nós vimos que ele fala da... escreve Lamentações, falamos do que acontece ali. Né? Depois disso, tem o período, nós já vimos aqueles cinco períodos antes do reino, daí veio o Reino Unido, o Reino Dividido e agora um período de cativeiro, né? Depois seria o retorno do cativeiro. O retorno seria desse pessoal que estava na Babilônia, não tem nada a ver com Israel, o Reino do Norte, que os assírios tinham espalhado. Os que voltaram da Babilônia, voltaram sob a liderança basicamente de Zorobabel, depois o Esdras e Neemias, mais tarde reconstruíram os muros e reconstruíram o templo. Né? Vocês lembram que eu tinha colocado como marcos, um marco no ano 2000, que era Abraão, no ano 1500, Moisés, no ano 1000, Davi e no ano 500, aquela sigla Zen, Zorobabel, Esdras, Neemias, né? E até citei que depois do exílio, os três últimos profetas que aparecem na Bíblia, Ageu, Zacarias e Malaquias, são os três profetas pós-exílicos. Então, eles pregaram para a nação depois do retorno do cativeiro, né? Inclusive, o Ageu e o Zacarias foram extremamente importantes no incentivo para a reconstrução dos muros do templo, aí que o Zorobabel tinha vindo, na reconstrução do templo. Malaquias ainda continuou pregando um bom tempo, depois foi até mais ou menos 425. E eu até citei para vocês os profetas que escreveram livros proféticos, quer dizer, os quatro maiores e os doze menores. Eles profetizaram entre 420, por isso que eu citei o Malaquias em 425, entre 420 e o dobro, 840. Nesse período, quer dizer, eles começaram a profetizar, já estava dividido o reino. Teve profetas que pregaram para o norte e outros para o sul e alguns para fora, como o caso de Nínive, Edom, coisa desse tipo, que falaram a respeito de outros povos, né? Mas todos eles estão aí. Então, desde que estava o reino dividido lá, a gente fez um marco de 840, tinha dividido em 930, até depois do exílio, 420. E vimos que esse período interbíblico, a gente usou como sinônimo silêncio profético, embora possa haver pequenas diferenças, mas basicamente o período em que Deus não mandou ninguém para falar em nome dele, não foi escrito nada, então, esse período entre os dois testamentos, interbíblico ou silêncio profético. Então, nós vimos que, logo antes desse período interbíblico, Na verdade, logo antes do período bíblico, eles estavam sob o domínio dos primeiro dos babilônios, depois dos medo-persas. Não sei se lembra, até citei o Ciro, que foi citado cento e tantos anos antes por Isaías. O Ciro é que em 539 deixou o povo retornar. Aí daí vem a reconstrução do templo, dos muros. Fica ainda sob o domínio dos medo-persas, até Alexandre o Grande. Em 332 passa a ser Alexandre o Grande, bem curtinho, perdeu até 323. Né? Talvez a gente pudesse colocar aquela figura, né? Ele fica esse período, depois tem aquela divisão entre os generais dele, e o Seleuco ficou com a Síria no norte e o Ptolomeu com o Egito no sul. Essa aí tem uma outra. Deixa eu colocar aqui. Põe a figura 2. Figura 2. Então, teve, ali mostra o cativeiro, o retorno, o Império Medo-Persa, depois o Macedônico, que era de Alexandre o Grande, depois aquela divisão, e vocês lembram que, como Israel está entre a Síria, que fica no norte, e o Egito no sul, sempre houve disputas entre os dois. No começo, desde lá o 323 até 198, eram os Ptolomeus, eram os egípcios que estavam dominando a região, e os egípcios eram muito amistosos com Israel. Né? Até nós vimos que o Ptolomeu II mandou traduzir a Bíblia, o Antigo Testamento, do hebraico para o grego, que é a Septuaginta. Né? Então, desde 300 e alguma coisa, ou 200 e alguma coisa, até 100. Se a gente puser aqueles reis, nós vamos ver que depois o Antíoco III derrotou o Ptolomeu V. Esse aí está na figura. Figura 5. Estou vendo, estou com uma dificuldade para ler aqui, não percebia que estava sem óculos. Esse aparelho aqui é muito útil. É a figura 5. Se vocês olharem na figura 5, esse Antíoco, lembro, foi em 198. O Antíoco III acabou derrotando o Ptolomeu V, que eram os dois que estavam no poder. Não que eles tenham perdido o Egito, não. Eles só perderam ali Israel, essa região de fronteira. Né? Daí começou o domínio sírio. E desde 198 até 166, porque em 168, aquele Antíoco Epifânio, a gente ali, de 175 a 164, ele profanou o templo. Não sei se lembram, botou uma estátua de Zeus, que ficou uma porca, proibiu a guarda do sábado, a circuncisão, leu a Torá, esse tipo de coisa. Ele queria implantar à força a cultura grega, né? Que começou lá com Alexandre o Grande, lá bem antes, em 332. Né? Por causa disso, o Matatias, que era o sumo sacerdote, se revoltou, né? E aí espalhou essa revolta, e os filhos dele continuaram a luta. Então, daí vem o Judas Macabeu, que era o primeiro ali, e assim por diante. Em 66, começou uma luta armada, em 165, né? Ele tomou o Jerusalém, rededicou o templo. É interessante até isso aí, se vocês quiserem abrir, em João 10. É a única vez que aparece João 10. João 10, 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Essa festa da dedicação, lembram? É comemoração da tomada de Jerusalém e da rededicação do templo pelo Judas Macabeu em 165. Tanto, até eu citei, essa festa chama Hanukkah ou Chanukkah. Hanukkah quer dizer exatamente, em hebraico, dedicação. Né? A única vez que ela é mencionada na Bíblia é aqui, em João 10, 22. Porque essa festa, na verdade, não é mencionada no Antigo Testamento. Ela não existia. Ela começou a existir no ano 165 e é mencionada uma vez só no Novo Testamento, né? Nós vimos ali o período dos Macabeus. Dá uma olhadinha na figura 6, por favor. Aí não vamos ficar passando de novo, mas aí são os Macabeus. Depois nós vimos que, eu acho que a última figura que vimos foi a figura 8, não é? Na figura 8 nós mostramos por que provavelmente Jesus Cristo nasceu ali pelo ano 4, 5 antes de Cristo, porque houve aquele erro de cálculo daquele monge quando ele foi mudar do calendário romano, cujo início era o ano de fundação de Roma. Ele foi fazer o cálculo porque, a pedido do imperador, ele ia passar para o início do calendário, o ano do nascimento de Jesus Cristo. Houve um erro, então, ele começou o calendário 4, 5 anos depois de Jesus Cristo ter realmente nascido. Aquele Dionísio Exíguo ali, eu falei aqui, e tem no livro alguma coisa também. Nós já explicamos de onde vêm os cálculos para se chegar lá. Eu gostaria de mostrar agora alguns cálculos para a gente saber mais ou menos a época em que foi a primeira viagem missionária, a segunda, a terceira, todos esses episódios que são narrados em Atos, como é que nós mais ou menos colocamos as datas nesses episódios, né? Vamos começar vendo a figura 10, depois a gente pode até voltar para 9, que é bem simples. Mas vamos ver para a figura 10. Aqui, vamos ler dois ou três versículos ali em Atos, para nós vermos essa transição. Vamos abrir em Atos 25. Na verdade, eu vou começar de trás para diante, vocês vão ver por quê. Vamos começar no versículo 20, no capítulo 25. Atos 25, 27 diz o seguinte: dois anos mais tarde, o que é esse dois anos mais tarde? Se nós lermos antes, aqui eu não vou ficar lendo tudo, Paulo havia sido preso. Então, dois anos depois de Paulo ter sido preso, até como curiosidade, olha aqui, dê uma olhada aí no 24, né? Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, nós citamos o Félix, a Drusila aqui na semana passada, que a Drusila Drusila, Berenice eram irmãs do Herodes Agripa II, e deve estar na folhinha aí também. Herodes Agripa II, Berenice e Drusila, tem nessa folha que o Caio distribuiu para vocês. Então, quando fala aqui, dois anos mais tarde, quer dizer dois anos depois da prisão de Paulo, Félix teve por sucessor Pórcio Festo e manteve o Paulo preso ali, né? Então, o Félix passou o governo, ele era governador, passou para o governador Festo, o Paulo estava preso havia dois anos, né? Aqui vai ter alguns episódios, se vocês quiserem ver aqui, no 25:13, por exemplo, né? Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice, esse que eu acabei de citar, esse Agripa é Herodes Agripa II, né? Chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo, né? Daí tem lá no 23, de fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, então a gente vê que... O Paulo, nós vamos ver isso quando chegarmos nos detalhes da vida de Paulo, mas ele, no final da terceira viagem missionária, ele foi preso em Jerusalém. Houve um complô dos judeus que queriam matar Paulo. Ele ficou sabendo através de um sobrinho dele desse complô para matá-lo, avisou o capitão, lá, o comandante romano, e o comandante mandou levar Paulo até Cesareia. Vocês viram que ele está preso aqui em Cesareia, não é? Então, ele ficou 2 anos preso em Cesareia, daí o governo passou do Félix para o Festo. O Festo morreu em 62, né? Ele governou de 60 a 62. Então, vocês podem ver ali, o Félix governou de 52 a 60 e o Festo de 60 a 62. Ele assumiu, ficou 2 anos e morreu em 62. Significa que o Félix passou o governo para o Festo em 60. E o Paulo estava preso havia 2 anos, 58. A gente vai arredondando, pode haver algumas pequenas diferenças. Então, basicamente, o Paulo foi preso, ele foi 2 vezes preso em Roma, né? Ficou 2 vezes preso em Roma. Essa foi a primeira vez que ele foi preso. Foi preso em Jerusalém, ficou 2 anos em Cesareia, daí ele apelou para César, foi para Roma. Foi a primeira vez que ele ficou preso em Roma, e nós vamos ver, ele ficou lá até 62, por aí, mesmo ano que morreu o Festo. Então, nós já estamos ali, em 58, ele foi preso. Isso foi pouquinho depois de terminada a terceira viagem missionária. Está muito confuso, estão acompanhando? Acho que dá para acompanhar bem, né? Vamos ver mais alguma coisa caminhando aqui para trás. No capítulo, a gente podia chegar aqui no capítulo 5. Antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente pode, aqui, no capítulo 21 de Atos, né? Se vocês olhar, tem um subtítulo, se forem os subtítulos iguais aos da minha Bíblia, aqui no versículo 7, está lá, Paulo em Cesareia, quando ele ainda estava na viagem de volta, ainda era o final da viagem missionária, né? Daí, no 17, Paulo chega a Jerusalém, ele veio através de Cesareia, desceu para o sul, foi para Jerusalém, e no 27 está a prisão de Paulo, né? Aí que ele foi preso. Ele foi preso no 27 aqui da minha Bíblia, o título é A Prisão de Paulo. Daí no capítulo 22 ele apresenta a sua defesa e tal. No capítulo 23, 12, a cilada dos judeus, esse complô que eles queriam matá-lo, né? O sobrinho do Paulo avisa, ele fala com o capitão ali, e no versículo 26, capítulo 23, versículo 26, Cláudio Lísias era o comandante do exército. Ao excelentíssimo governador Félix, saúde, essa é a carta que ele mandou junto com o Paulo para o Félix saber por que esse camarada está me mandando esse indivíduo aqui. Então ele explicou o caso e assim por diante. Então nós vemos aí a prisão do Paulo, né? Se nós voltarmos um pouquinho, isso aqui foi na terceira viagem missionária. No capítulo 18, versículo 24, está lá, terceira viagem missionária de Paulo. Então, eu estou indo de trás para diante. Vamos ver algumas coisas dessa terceira viagem aqui, só como curiosidade. No capítulo 20, vamos ler de 1 a 3. Vocês estão vendo que nós estamos na terceira viagem, né? No 18, 24, está lá, começa a terceira viagem missionária. Paulo em Éfeso, na escola de Tirano, vai, e assim por diante. No capítulo 20, vamos ler no capítulo 20, de 1 a 3. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, Fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Nós já vemos aqui que ele ficou pelo menos 3 meses aqui na Grécia. Se a gente for um pouquinho adiante aqui no capítulo 20, lá no final, quando em Mileto, ele manda, é o final da terceira viagem missionária. Paulo para em Mileto e manda chamar os presbíteros de Éfeso. Então ele está falando com os presbíteros de Éfeso. O que que ele fala ali no versículo 31 do capítulo 20? Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar, etc. Ele está mencionando que ele ficou 3 anos em Éfeso. Nós já vimos que ele ficou aí 3 anos, pelo menos ficou 6 meses, 3 meses ali na Grécia, na Macedônia. Calcula-se que essa viagem tenha durado 3 anos e meio a 4, pelo menos, só pelo que está aqui em Atos, sem nenhuma outra fonte, né? Vamos voltar um pouquinho aqui no capítulo 18. Capítulo 18, vou ver aqui, versículos 11 e 12. Paulo está em Corinto, aí, essa aí é na segunda. Olha, se vocês olharem no 18:18, o subtítulo é Final da Segunda Viagem Missionária. Onde eu estou lendo aí é bem no meio da viagem, da segunda viagem, né? No 18:18 é que ele vai falar o final. No 11 ele ainda está, ele está em Corinto, né? Ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, a gente vê, calcula-se também que essa segunda viagem tenha durado em torno de 2 anos. Ele menciona só em Corinto 1 ano e meio. Calcula-se que, como vimos, a terceira viagem deve ter durado uns 4 anos, a segunda uns 2 anos. Eu li o versículo 11. O 12 fala o seguinte: quando Gálio era procônsul da Acália, levantaram-se os judeus, etc., né? O Gálio, aqui dá para ver, ele foi o procônsul da Acaia em 51, 52. Né? Então, a viagem de Paulo provavelmente se deu até essa época, no máximo 52, enquanto o Gálio ainda era procônsul da Acaia. Ele já é bem no finzinho da segunda viagem. Ele menciona que havia ficado 1 ano e meio em Éfeso. Então, calcula-se a segunda viagem, muito provavelmente entre 50 e 52. 50 foi o Concílio de Jerusalém. Se a gente voltar um pouquinho aqui em Atos, no capítulo 15. Atos, capítulo 15, é o Concílio de Jerusalém, né? Começa ali no capítulo 15 uma controvérsia sobre a circuncisão de gentios, e aí começa no versículo 6, o subtítulo, Reunião dos Apóstolos e Presbíteros em Jerusalém. Isso foi em no ano 50, né? Esses episódios. Existem algumas divergências quanto à primeira viagem missionária. Me parece que a maior parte das evidências apontam para que ela tenha sido logo antes desse Concílio de Jerusalém em 50. Então, muito provavelmente, 48, 49 foi a primeira viagem missionária de Paulo. Aí nós temos o capítulo 15. O capítulo 13 começa bem caracteristicamente, e seus irmãos acho que lembram bem, com o início da primeira viagem missionária, né? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão e tal. E aí eles começam a primeira viagem no capítulo 13. Capítulo 15 nós vamos ver lá o Concílio de Jerusalém. Eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse na figura 11. Volta um pouquinho lá, volta um pouco lá. Olha, só para lembrar, né? O livro de Atos, ele vai do ano 30, é muito fácil ver que está no ano 30 ali, que ele está falando da ascensão de Jesus Cristo, Pentecostes, isso tudo foi no ano que Jesus Cristo morreu, né? Do ano 30 até o 62. É interessante a gente ver que, às vezes, tem algumas inferências. Por que que se acha que esse finalzinho de Atos é ali no ano de 62? É interessante, se os irmãos lembrarem, em Atos, o Lucas descreve em detalhe o que aconteceu com Estevão. Fala até o discurso do Estevão, os detalhes, o apedrejamento, e o Paulo estava ali olhando. Ele conta essa morte de Estevão. Se os irmãos quiserem olhar lá no capítulo, não precisa olhar, capítulo 7, mas olhem agora no capítulo 12, que ele menciona a morte de Tiago, irmão de João. Capítulo 12, esse é o Herodes Agripa I, se vocês forem olhar na folhinha aqui, é o Herodes Agripa I, essa folhinha que o Caio distribuiu. Atos 12, 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Daí ele prende o Pedro, né? Ele vendo se isso agradável, os judeus prosseguiu prendendo também a Pedro e eram os índios dos pães asmos e tal. Então, ele mandou matar Tiago, irmão de João. Aqui, esse Herodes morreu, aqui descreve até um pouquinho da morte dele, foi no ano 44. Aqui, se vocês forem para o versículo 20, né? Desse capítulo 12. Havia séria divergência entre Herodes, os habitantes de Tiro e tal. Esses, porém, se apresentaram a ele depois de alcançar o favor de Blastal. No 21. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava: é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Essa morte de Herodes Agripa I é descrita aí, foi no ano de 44, quase certamente o mesmo ano em que morreu Tiago, irmão de João, né? Então, por que que se acha que vai até 62? Como vimos, o Lucas fala em detalhe a respeito da morte de Estevão. Descreve aqui a morte de o Herodes Agripa I. Né? Ele fala sobre perseguição que houve. Se a gente for ver logo depois do discurso da morte de Estevão, logo depois da morte de Estevão, ele faz aquela pregação no capítulo 7, né? No capítulo 8, versículo 1, fala aí: Saulo consentia na sua morte. 8:1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Essa perseguição não tem nada a ver com a perseguição dos romanos. Isso era coisa local deles. Os judeus perseguiam os cristãos. Os judeus, sim. A primeira perseguição do império, dos romanos mesmo, começou em 64 com Nero. É bem depois. O Paulo havia saído. Nessa perseguição é que o Paulo e o Pedro foram executados, nós vamos ver. Então, o Lucas fala da morte em detalhe do Estevão, fala da morte do Herodes Agripa I, fala da perseguição e termina lá no finzinho de Atos, bem no finzinho, Se os irmãos quiserem abrir lá. Versículo 30. Atos 28, 30. É o último capítulo, né? 28, 30. Os irmãos lembram, Paulo havia ficado preso em Cesareia 2 anos. Foi preso em 58, ficou preso, o governador era Félix, até 60, quando então Félix passou o governo para Festo, aí ele foi mandado para Roma. Ele ficou preso 2 anos em Roma, aí está falando no 28:30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, etc. Essa própria descrição mostra que eles não estavam sofrendo perseguição. Na perseguição não tinha essa de ficar na sua casa recebendo quem você queria. Ficava trancado mesmo e muitos eram executados. Esse aqui mostra que o ambiente não era hostil. Mas o que acontece? Logo depois da morte de Festo, segundo Eusébio de Cesareia, pouco depois da morte de Festo é que morreu Tiago, irmão do Senhor, ou meio-irmão do Senhor. Isso em quê? 62. Né? E estão lembrados, Festo ficou de 60 a 62 quando morreu. Ele morreu em 62, um pouco depois da morte dele, de acordo com Eusébio de Cesareia, morreu Tiago, irmão do Senhor. O Tiago, irmão de João, havia morrido quando? Em 44, no mesmo ano que tinha morrido o Herodes Agripa I. Então, lembrar disso, né? Aqui não está colocado. A gente vai ver uma outra figura onde vai aparecer. Então, o Tiago, irmão de João, que nós lemos no capítulo 12 de Atos, morreu em 44. Tiago, meio-irmão de Jesus, morreu em 62. Em 64, começa a perseguição do Nero. O Nero não aparece nem mencionado na Bíblia. Nunca aparece. Ele reinou, na verdade, foi imperador de 54 até 68. Mas foi em 64 que houve aquele incêndio em Roma e ele colocou a culpa nos cristãos. E aí começou a perseguição. Então, em 62, quando acabou Atos, ainda não tinha perseguição nenhuma. Foi em 64. Em 66, teve a revolta dos judeus. Em 70, o Tito foi lá, destruiu o templo, destruiu a cidade. Nós já estamos pertinho. Por que se acha que a carta está terminando em 62? Primeiro porque Paulo ficou 2 anos preso em Cesareia, de 58 a 60, que diz que fazia 2 anos que ele estava aqui em Roma. Por 2 anos permaneceu Paulo e o Lucas estava aqui com ele nessa época. Se ele menciona em detalhe Estevão, menciona a morte do Tiago, irmão de João, a perseguição, ele menciona detalhes do julgamento, muitos detalhes do julgamento de Paulo em Cesareia, o discurso que ele fez de defesa perante, primeiro a acusação dos judeus, o discurso de defesa perante Félix, depois o discurso de defesa perante o Festo e a Drusila. Então, Festo não, a Gripa e a Berenice, a Drusila foi lá com Félix antes. Então, dá detalhes. Se Atos fosse além do ano 62, ele iria mencionar a morte de Tiago, irmão do Senhor. Ele mencionou do Estevão, mencionou de Tiago, irmão de João, não fala nada do irmão do Senhor, que foi em 62. Se tivesse ficado um pouco mais, ele ia falar da perseguição. O Paulo foi libertado aqui. Ele não fala absolutamente nada de defesa de Paulo perante o César, que seria muitíssimo mais importante do que a defesa que ele fez lá para o Félix e depois para o Festo. Né? Nada disso é mencionado. Então, calcula-se que ele tenha... Vocês veem que os historiadores pegam uma porção de coisa para montar um quadro e falam, não, aí estava tudo tranquilo e em 62, muito provavelmente, é quando ele foi libertado. Depois disso, ele faz a quarta viagem missionária dele, que é pouco falado, por quê? Porque não é mencionado na Bíblia. A Bíblia só menciona 3, porque acabou Atos aí. Não é? Acho que ficou claro, né? Eu gostaria de falar mais uma coisinha. Depois da conversão de Paulo, ele foi 3 vezes até Jerusalém nesse período abarcado por Atos, né? Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver, e a gente vê isso baseado mais em Gálatas do que um pouco em Atos, mas mais em Gálatas. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Bom, a gente vê aqui, ele tá dizendo o que aconteceu ali na conversão, né? No 1.15 ele fala, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, está falando de Jesus Cristo, de Deus, né? E me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho, Jesus, em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, quer dizer, não fui falar com ninguém. É isso que ele está falando. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quando eu me converti, eu não fui falar com ninguém, fui para a Arábia e depois voltei para Damasco, que era a cidade dele. O caminho dele era de Tarso, o caminho onde ele foi preso e onde ele começou a pregar. Versículo 18, decorridos 3 anos desde que eu me converti, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. O que, que ele está falando? Depois da minha conversão, 3 anos depois, eu fiquei 15 dias em Jerusalém. E quem eu encontrei lá? Pedro e Tiago, irmão do Senhor. Só esses dois. Então, se nós agora nós podemos ir para a figura 11. Figura 11. Se os irmãos olharem aqui na parte de baixo da figura, tem ali visitas de Paulo a Jerusalém. E tem 3 flechinhas, né? Conversão de Saulo, lá em cima, conversão de Saulo, ano 35, não é? Estão vendo? A segunda flechinha da esquerda para a direita. A primeira está lá, ascensão de Jesus, ano 30. A segunda, conversão de Saulo, 35. Visitas de Paulo a Jerusalém, aqui embaixo, em 38, 37 e 38. Vocês sabem que o judeu tinha aquele jeito de contar, mesmo para o dia, acontecia para o ano, né? Pode contar 35, 36, 37, ou 37, 30, 36, 37, 38. Então, calcula-se, isso aí vai dar uma bagunça quando a gente chega em reis, sabe? Quando se fala dos reis de Israel, é muito interessante, porque, se não me engano, era Judá, que eles marcavam o ano sem ser o ano da ascensão. E Israel, os historiadores, e os historiadores de Israel marcavam com o ano de ascensão. Tanto que eles falam, uns seguiam a linha do ano de não ascensão, outros do ano de ascensão. O que que significa? O indivíduo começou a reinar. Em 2016, um deles começava. 17 é o primeiro ano, 18 é o segundo e assim por diante. E no norte, começou em 2016. Não interessa se é no último dia. 2016 é o primeiro ano, 2017 é o segundo. Quando for escrever reis lá, às vezes a gente tem que ajustar isso aí, porque está falando do norte é uma coisa, do sul é outra. Então, só como um exemplo. Vamos supor que no Reino do Norte falasse no ano décimo de tal rei, no Reino do Sul, no ano décimo de tal rei. Não era o ano décimo exatamente a mesma coisa. Um podia ser o ano nono e o outro o ano décimo. Então, isso aí é por causa da maneira deles fazerem. Então, resumindo, 37, 38, o Paulo foi pela primeira vez ali. Depois, no Gálatas 2, isso aqui tem o correspondente em Atos, eu posso mostrar depois, mas Gálatas 2.1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé levando Tito. Então, se os irmãos olharem ali embaixo, né, as visitas de Paulo, vai ter uma segunda flechinha, vai dar lá pelo ano 48, por aí. 47, 48, ali mais ou menos a gente calculando. Essa viagem é interessante. A gente poderia pegar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui no capítulo. Eu não estou achando, mas é aqui no fim. Deve ser no em Atos. Lá para o fim. Atos 11, 12. Ah, os irmãos podem abrir aí em capítulo 11, 27 de Atos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, que era onde estava o Paulo e Barnabé. A base deles era em Antioquia da Síria, era ao norte de Jerusalém, na Síria, não é? Até falamos agora há pouco que a Síria era a divisa, os Seleucos tomavam conta da Síria, que era o norte da... Isso no período interbíblico, né? E apresentando-se um deles, no 28, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Eu não sei se Cláudio está aqui. Não, eu mostro num outro slide o Cláudio. Essa fome sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Esse Ágabo predisse que ia ter essa fome, e o Barnabé e o Saulo foram lá. Foram exatamente nessa segunda visita dele para Jerusalém, em 48. Daí, no capítulo 12, 25, que acontece no 12, 25, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, eles foram de Antioquia para Jerusalém. Cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João Marcos, João apelidado Marcos. Logo no capítulo 13, havia em Antioquia mestre, aí começa, vai a primeira viagem missionária. Então, né, logo depois dessa segunda visita a Jerusalém, eles foram levar ajuda para a igreja, essa segunda visita, começou a primeira viagem missionária. Então, provavelmente, como eu falei, 48, 49, só estou encaixando nas datas. A terceira visita foi quando eles foram no Concílio de Jerusalém, ali no ano 50. Tá certo? Eu acho que, só para dar uma ilustração, bem rapidinho, a gente vai trazer um minutinho, mas só para dar uma ilustração, como é importante a gente saber um pouquinho de alguns fatos históricos. Vamos abrir lá em Atos. Eu li agora, há não muito tempo, um indivíduo falando o seguinte. Ele citava Pedro, Tiago e João como sendo os indivíduos mais próximos de Jesus durante a vida terrena aqui, não é? Quando ele, na oração final, que ele, logo antes de ser preso, que ele foi sozinho, ele chamou Pedro, Tiago e João para ir com ele. Naquela transfiguração no monte, Pedro, Tiago e João, até falar, isso aqui é segredo, isso que aconteceu vocês só falam depois da minha morte. E eles guardavam o segredo. Então, esse grupo, Pedro, Tiago e João, eram os mais próximos. A gente lê aqui em Gálatas, no capítulo 2, 2:9, não é? Eu não vou ler todo o 2, mas só para onde estão citados. Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, Cefas é o Pedro, né? Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé à destra da comunhão. E esse indivíduo falava, aqueles três que eram íntimos de Jesus foram as colunas da igreja depois. Só que esse Tiago não é aquele Tiago, é outro Tiago, né? Por que que é outro Tiago? duas coisas. Primeira, se a gente voltar ali no versículo que acabamos de ler agora há pouco, no capítulo 1, 19, não é que ele fala que depois de 3 anos foi para lá na primeira viagem, encontrei com o Cefas, não vi outros apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Essa é uma das evidências de que esse Tiago que está aqui não é o irmão de João, é irmão do Senhor. Outra evidência, nós estamos no ano 48 e Tiago, irmão de João, morreu em 44, 4 anos antes. Lembram? Tiago, irmão de João, morreu em 44. Tiago, irmão do Senhor, morreu em 62. Então, provavelmente não era o mesmo que tinha morrido 4 anos antes, né? Então, às vezes a pessoa coloca ali Pedro, Tiago e João, são os mesmos. Não são os mesmos, é outro Tiago. Às vezes, só pelo fato de conhecer um pouquinho a história, a gente vê que essa referência não está correta. A gente atrasou alguns minutos, mas podemos esticar um pouquinho. Vamos tomar um lanche e depois a gente continua, então.